Bom dia. Nós estamos numa série aqui na Vila chamada Não Tão Perfeitos. Essa série a gente vai seguir esse semestre. E essa série a gente quis fazê-la principalmente por um sentimento profundo de que Jesus é o herói das nossas histórias e da palavra de Deus. E a gente sempre que a gente quer expor a palavra de Deus, a gente quer mostrar que a Bíblia toda aponta para Jesus Cristo. Quem cresceu na igreja sabe desse capítulo conhecido chamado Hebreus 11, onde fala dos heróis da fé. E esses heróis, várias vezes a gente tende, porque a gente tem um apreço à palavra de Deus, à Bíblia, a querer enxergar apenas o lado bom, e eles têm um lado muito bom, que essa fé que antecipou séculos antes o Messias, Jesus, queria vir. Mas também quando a gente vai olhar com mais profundidade esses heróis, a gente percebe erros graves. Algumas coisas que a gente fala, caramba, eles são os heróis, imagina os vilões, né? E a gente, estudando Hebreus 11, a gente chegou a essa conclusão, eles não são tão perfeitos, assim, não está tão perfeito. E isso é importante. Então, na nossa série, a gente está indo, cada citação, nesse óculos do autor de Hebreus, olhando a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, e olhando como é necessário, cada personagem, como é necessário ver que eles apontam para Jesus, e é em Jesus que a gente encontra a nossa base.
Muito bom, mano. Obrigado. Como o Marcos falou, Hebreus, a gente vai começar lendo o texto de Hebreus e depois a gente vai para a história original sobre a qual o autor de Hebreus fala. Só para a gente compreender, o autor de Hebreus está escrevendo, está se comunicando com cristãos no primeiro século que vivem um momento difícil na vida, na caminhada de fé. Eles estão sendo perseguidos, eles estão correndo perigo, eles estão, por conta disso, desanimando da fé. Alguns com vergonha de dizer, eu sou cristão, eu aceitei Jesus, porque os judeus que não se converteram hostilizam esses cristãos, dizendo, mas como assim? Então eles vivem um momento de desânimo na fé. Aí o que o autor de Hebreus faz? Vamos lembrar de algumas histórias, vamos lembrar dos feitos de Deus, de coisas que ele fez, que ele prometeu e que aconteceram, que podem transformar o nosso coração, mudar o nosso ânimo, renovar a nossa fé. E é isso que ele está fazendo com os primeiros leitores dele e com os últimos, os mais recentes, eu e você, hoje aqui. E ele começa assim, Hebreus 11, versículo 11 ao 16. Ele diz, pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir a sua promessa. E assim uma nação inteira veio desse homem, velho e sem vigor. Uma nação numerosa como as estrelas do céu e incontável como a areia da praia. Todos esses heróis morreram na fé. E embora não tenham recebido todas as coisas que lhe foram prometidas, as avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo. Evidentemente, quem fala desse modo espera ter sua própria pátria. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram. Mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial. Por isso, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Que Deus ilumine a sua palavra hoje aqui, abra os nossos olhos. Deus lhes preparou uma cidade. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É interessante nesse texto, todos eles morreram na fé, embora não tenham recebido todas as coisas que lhe foram prometidas, as avistaram de longe, de bom grado as aceitaram. Talvez você não veja, não receba, não tenha tudo que você gostaria de ver, receber e ter nessa vida. No entanto, Deus continua sendo fiel, um Deus que sempre cumpre as suas promessas. Ah, mas eu não vi, ah, mas não deu tempo. Ele continua sendo Deus que cumpre, que vai cumprir o que prometeu. E é muito importante a gente lembrar disso, essa lembrança sugerida pelo autor de Hebreus, nos dias que nós vivemos, dias difíceis, dias em que às vezes a gente tem vergonha de falar da fé, dado que se pensa a respeito de um cristão, de um evangélico, nos dias de hoje. O autor de Hebreus está fazendo uma sugestão, essa série é fruto da sugestão do autor de Hebreus. A gente tem vivido tempos difíceis, vamos olhar para a história, vamos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. E é por isso que a gente vai se voltar agora para o texto propriamente dito, a história original, o nascimento de um menino chamado Isaac, que nasceu de um pai de 100 anos. Eu acho muito curioso como o texto diz, uma nação inteira veio desse homem velho e sem vigor. Ficou até com um pouquinho de pena do Abraão. Tem uma ironia aí, um homem velho e sem vigor, não aguentava mais nada. Isso deve ter sido Sara que sugeriu. Uma nação veio desse homem velho, cansado e sem vigor.
Cara, quando já estão escrevendo assim sobre a gente, já era, né, mano?
Exatamente. E de uma mulher de 90 anos estéril. Isso é absurdo, gente, considerar isso. Gênesis 21, do versículo 1 ao 7 apenas, a gente vai ler sobre o nascimento desse menino, filho de Abraão e Sara. O nascimento de Isaac. O Senhor agiu em favor de Sara e cumpriu o que lhe tinha prometido. Ela engravidou e deu à luz um filho para Abraão na velhice dele, exatamente no tempo indicado por Deus. Abraão deu o nome Isaque ao filho que Sara lhe deu. No oitavo dia depois do nascimento de Isaque, Abraão o circuncidou, como Deus havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando Isaque nasceu. Sara declarou, Deus me fez sorrir. Todos que ficarem sabendo do que aconteceu, vão rir comigo, ao invés de rir de mim. E disse mais, quem diria a Abraão que sua mulher amamentaria um bebê, e no entanto em sua velhice, eu lhe dei um filho. Revisando um pouco dessa história, que eu acho que faz sentido para a gente ter noção, quem talvez não conheça, ter noção do quão surpreendente é isso que aconteceu, o nascimento desse menino. Capítulo 11 de Gênesis, a gente está lendo 21. No capítulo 11, ele começa falando sobre Abraão e Sara, dizendo assim, Sara era estéril. Sara não podia ter filho. E eu vi o Marcos falando isso e copiei dele. Mas a gente já tem sabido disso, tem aprendido aqui na vila. Em Gênesis 1, 28, Deus abençoou o homem e a mulher dizendo, sabe o quê? Sejam férteis. Aí em Gênesis 11, diz assim, Sara não era fértil, era estéril. Isso é um problema social naquele tempo, uma mulher que não pode ter filhos. É um pouquinho diferente de hoje. O peso no coração de Sara por aquilo é muito grande. Ela está infeliz com essa informação e com essa percepção. Eu não posso ter filho. As irmãs na igreja não olhavam para Sara como a gente olha hoje para uma mulher que decidiu não ter filho. Elas deviam olhar para Sara dizendo, essa aí não está debaixo da bênção de Deus. Um casal tão bonito, tão legal, ainda jovens. Abraão, Sara, linda, uma mulher linda, a Bíblia fala sobre isso, mas não tem filhos. Gente, por quê? Que coisa estranha. Isso não devia ser assim. Sabe quando o casal jovem casou e tal, aí o pessoal não tem muita coisa para falar e começa a perguntar? E o filhinho? Sara, e o filho de vocês? O que está acontecendo? E a Sara com vergonha, envergonhada, religiosamente, socialmente, e se perguntando, mas por que isso? Só que no capítulo 12 acontece uma coisa surpreendente. Capítulo 12 mostra para a gente Abraão convidando, Abraão não, Deus convidando Abraão e Sara para uma jornada, para uma nova jornada. A gente começou esse ano aqui na comunidade da Vila falando sobre esse convite de Deus. Um convite de Deus para vivermos o desconhecido. Vocês vão sair da terra que vocês conhecem, onde vocês já estão familiarizados, e vão vir comigo para uma jornada. Mas essa jornada, ela é muito especial, inclusive porque, a partir dessa jornada, eu vou formar um povo. E esse povo vai ser formado a partir da descendência de vocês, Abraão e Sara. E aí Sara deve ter se perguntado, mas o senhor sabe que eu sou estéril? E aí Deus nem responde nada para ela. Na verdade, não houve essa pergunta, tá, gente? Eu estou só inventando aqui. Então, de um momento de tristeza, eu sou estéril, recebe uma notícia surpreendente. Eu vou ter filho e uma nação numerosa. E uma nação a partir da qual todas as outras nações da terra serão abençoadas. Uau! Isso é demais, que Deus maravilhoso, que Deus incrível. Mas tem sempre um mais, né? É muito comum ter mais na história da gente. O tempo passa, a partir daquela promessa que Deus deu, o tempo vai passando. E o que, que acontece com o nosso coração quando o tempo passa e a gente não vê se cumprir algo que a gente espera muito e deseja muito? A gente esmorece, a gente começa a desanimar. Então esse herói da fé aqui, o pai da fé, né, Marcos, passa por um momento agora de falta de fé com a sua esposa. Eles vão ficando desesperançosos, desanimados, começam a duvidar da promessa de Deus. Eu fico imaginando a Sara se voltando para Abraão, porque Deus falou com Abraão. Então ela se volta para Abraão, Marcos, eu imagino, e pergunta: Abraão, você disse para Deus que eu sou estéril? E aí o Abraão falou, não, tinha que ter falado? Acho que não precisa, né? Esse Deus é o Deus criador de todas as coisas, ele conhece a gente, foi ele que nos fez, e dele somos. Interessante que Abraão e Sara estão conhecendo esse Deus, eles eram pagãos, e ouviram a voz de um Deus que eles desconheciam, e então aceitaram o convite e embarcaram nessa jornada, mas a promessa que Deus fez demora a se cumprir, e eles estão se questionando um ao outro. Aí no capítulo 15, Deus que sonda o nosso coração, que sabe do nosso desânimo, sabe da minha falta de fé, no capítulo 15, Deus reafirma para eles a promessa. Gente, vocês estão desanimados? Abraão, deixa eu desenhar para você entender. Sabe a areia da praia? A sua descendência vai ser numerosa como a areia da praia. Sabe as estrelas do céu que a gente não consegue contar? A sua descendência vai ser numerosa como as estrelas do céu. E, novamente, de um momento de desânimo, o pai da fé fala, uou, é nesse nível, que coisa impressionante, que coisa maravilhosa. Mas o tempo passa e o coração começa novamente a ficar aflito. O coração desse herói parece o meu coração, o seu coração, e começa a ficar aflito novamente. E num belo dia, eu imagino a Sara vendo o Abraão inerte no sofá, já meio velho, já cansados, ela fala, não vai dar certo, essa promessa não vai dar certo, vou ter que intervir. Abraão nem se mexe mais, cansado, velho, e ela fala, Abraão, tive uma ideia. Eu estou maldizendo muito o Abraão, né? Ela tem uma ideia, Abraão, Deus não explicou talvez direito, a gente não entendeu direito, vamos dar um jeito, é um filho seu, ele não falou um filho nosso, ele falou com você, então é um filho seu dentro da nossa casa, com a nossa serva, Agar. E aí, então, esse jeitinho, essa receita de Sara para Deus, dizendo, ó, vai ser assim então, tá? Beleza? Não está dando certo, vamos fazer desse jeito. E o Abraão aceita essa sugestão, e isso tem uma relação, inclusive, com a sugestão aceitada no Éden, não é isso, Marcos? Você já me ensinou isso. de né, sugerir algo, a mulher ouve algo né, no seu coração e ela vai e sugere para o seu marido que ele faça algo que não é o que Deus planejou, que não é o que Deus tinha para a vida deles. Então eles fazem isso e o Abraão engravida a sua serva e eles têm um filho.
Interessante, Paulo, que aqui quando Sara fala isso, existe uma lógica, ela fala assim, Abraão, você já está ficando velho e eu acredito, sempre acreditei, você sabe que eu sou sua companheira, né? Também estou inventando, igual você está fazendo. Assim.
Tá, a imaginação.
Não tem esse diálogo.
A fé
e aí ela fala assim, olha, eu estou com você, mas eu acredito que você ouviu isso de Deus, mas eu acho que de repente essa promessa é para você, só foi você que ouviu, eu só estou te acompanhando. Então, vamos fazer cumprir a palavra. E aí ela pega assim, tem um filho com a minha serva. E aí ela faz igual Eva, porque é um padrão de repetição, ela olha, ela deseja o fruto do ventre, ela toma a sua serva e oferece ao marido. E aí, de novo, eles ali cometem o mesmo padrão de um jeitinho para... Presta atenção, num ambiente de cumprir a vontade de Deus, é que se faz os maiores erros. As pessoas que já estão assim, estou nem aí com Deus, elas vão cometer erros, mas os erros narrados aqui são pessoas que estão querendo dar um jeitinho nas coisas de Deus. E, de certa forma, Sara tem razão, ela está assim. E aí Deus tem que, de novo, voltar e falar, não, a minha promessa não é só para você, Abraão. A minha promessa é para a sua esposa também.
Filipe viajou por esses lugares. Quando a gente olha hoje para o Oriente Médio, existe um conflito que parece interminável, que se arrasta há 4 mil anos, que é fruto do jeitinho de Sara e Abraão. Nasceu Ismael, o filho de Agar, de onde vêm os árabes, e do Isaac, os judeus. Árabes e judeus brigam até hoje. Jeitinhos que a gente tenta dar, não, peraí, não deve ser do jeito que Deus falou, não, vamos tentar fazer acontecer alguma coisa aqui, e fizeram acontecer, e está acontecendo até hoje, para a nossa tristeza e para que a gente aprenda isso, né? A confiar num Deus que é o regente da história, ele não perde o controle, ele tem tudo sob o seu controle. Antes de perguntar para vocês, vocês já podem ir pensando sobre isso. Algum momento em que vocês acharam que vocês precisavam assumir porque não estavam vendo se cumprir o que vocês gostariam que se cumprisse. Há um tempo atrás, eu recebi um convite super honroso de um coral aqui de São Paulo, não vou dizer o nome, que falou, Paulo, nós vamos... fazer uma apresentação só com músicas suas. E a gente queria convidar você para vir no ensaio, contar um pouquinho da história das músicas e tal, e a gente tirar uma foto juntos e divulgar esse negócio. E aí eu fiquei super feliz e fui. Cheguei no ensaio, eles cantaram as músicas e tal, tinha banda, tinha coral, e fiquei super emocionado, chorei. Aí no final eles falaram... vamos tirar umas fotos agora e tudo mais. E Paulo, você gostaria de reger um pouquinho o coral e a banda? Eu falei, não. E eles disseram, não, mas para a gente tirar umas fotos aqui vai ser legal. Aí eu vou ficar em pé para mostrar para vocês. Peguei a batuta do rapaz, do maestro, do regente, rapaz sou eu. E ele falou, vamos então, eu escolhi a música e comecei a reger lá, como se fosse assim que se rege, né? Aí começou a música, só que começou a soar tudo meio estranho, assim. Eu falei, cara, tem alguma coisa dando errado, será que eles estão me trolando? E de repente eles pararam de tocar, pararam. Ficou em silêncio e eu ali, tinha mais gente naquele ensaio, e eu falei... O que houve, gente? Vocês estão me trolando, né? Aí eu preferia que eles estivessem me trolando, mas não era. Um músico levantou e falou, Paulo, desculpa e tal, essas músicas são relativamente novas para a gente e a gente precisa de alguém que, de fato, faça uma regência. Eu falei, então, por que me chamaram? Se eu não sou regente Ah, é só para tirar umas fotos e tal. Depois a gente manda para você. Eu falei, eu não quero essa foto, não. Passei uma vergonha ali. A gente, às vezes, acha que a gente tem condições de pegar e de reger. Deus, me dá a batuta aqui que eu vou dar um jeito. Essa história está demorando muito. E aí aparece guerra, e aí aparecem conflitos, a gente briga, a gente se estressa um com o outro, a gente começa a mentir, e as coisas vão acontecendo como um trem descarrilhado, por escolhas ruins nossas, por a gente achar que não é Deus aquele que rege o tempo todo, que tem o controle, mesmo quando a gente tem a sensação de que não está sob o controle dele. Já teve alguma experiência assim, Felipe? Marcos?
O Marcos falou que eu não podia fazer teologia, que era só para contar a história, então vou tentar me atentar. Mas vou só uma coisa interessante que você falou de guerra, né? No final do primeiro culto, alguém veio com aquelas perguntas cósmicas, né? Israel, Palestina, Líbano, Oriente Médio, o que a gente faz? E a palavra que veio para mim é graça. Então, no meio dessas notícias, se vocês estiverem pensando, não sabendo, graça, orem. Às vezes a gente não consegue, mas eu achei interessante, né? A gente vê, passa por coisas, não sabe as respostas, e o que a gente tem é orar. E uma das coisas que eu acho muito interessante dessa passagem é eu sempre gosto de focar nos contra-heróis, né? Ou seja, Ismael, você tem Esaú, você tem várias pessoas que Deus também está cuidando, né? Deus também está lá. Deus abençoa Ismael. Né, duas vezes, ele garante para Abraão esse seu fruto, a promessa também passa por lá. Chega para Agar no meio do deserto e fala, olha, o seu filho ouviu o seu pranto. E isso é uma coisa muito legal, porque em momentos a gente se sente como Esaú, a gente se sente como Ismael, e de a gente saber que Deus está conosco. Mesmo quando a gente erra, mesmo quando a gente toma para si as rédeas, que Deus, na sua graça e misericórdia, continua com a gente. E para a gente, né, a gente está aqui no Brasil há 2 anos, a gente passou um tempo no Líbano, e o Líbano para a gente e para mim sempre foi uma promessa. Né? Eu sabia que eu ia para o Líbano desde os 16 anos, e nunca houve dúvida disso. A gente vai depois falar, né, sobre ouvir ou não a Deus, mas... E depois, no nosso 5º ano já lá, a gente estava contextualizado, a gente tinha aprendido o idioma, a gente estava exercendo os nossos ministérios, nossos dons, a gente começou a sentir que em algum momento talvez não ia dar certo. Todo ano a gente tinha que renovar o nosso visto, né, e o processo lá não é computadorizado, é uma sala desse tamanho, onde você vê pilhas e pilhas de passaportes, e cada vez que a gente ia checar o processo, a pessoa precisava buscar, literalmente, o seu passaporte. Algumas vezes perderam o passaporte da Cris, falaram, voltem daqui um mês para a gente achar. E naquele momento a gente começou a sentir, putz, talvez não vai dar certo. E nesse ímpeto, né, nessa promessa que a gente tinha recebido de que o Líbano era o lugar, a gente sentia que Deus tinha chamado a gente começa a se movimentar. É falar com o vice-cônsul, é falar com o presidente da associação bíblica, é falar com o diretor, o general que comandava a sessão de renovação de visto. E a gente nessa correria, e a gente recebe a resposta. Ó, vocês não vão ficar aqui. E aí, o que você faz com isso? Eu contei no primeiro culto que a gente vai para o Canadá, e por 3 anos as pessoas me perguntando, onde que você preferia estar? Aqui é bem melhor. E no meu coração, o Líbano era a minha casa. Né? E eu com 2 filhas, eu posso dizer, né? Eu acho que tem promessas, tem sonhos, que às vezes não se continuam, não se cumprem, não necessariamente dão certo do jeito que você teria, mas naquele momento eu perdi um filho. Né? Sabendo, tendo 2 filhas, eu sei o que é isso. Né? Aquela promessa que eu tinha recebido foi sacrificada, e não por minha vontade. Então, não fui Abraão. Não entreguei, né? Tentei lutar, tentei segurar, e ao mesmo tempo entender que mesmo quando esses sonhos não se cumprem, Deus está trabalhando. Estava agindo no nosso casamento, na nossa construção de igreja.
Felipe, só um parênteses, o choro, você sabe que faz parte aqui, né? Marcos chorou no primeiro culto, ou quase chorou, então, assim, estamos à vontade.
Eu acho que todo mundo aqui tem sonhos que desabaram, acabaram, né? E você confiar que Deus está no controle, que Ele está agindo, que tem respostas que você vai receber daqui 3, 5, 6, 7 anos. Mas que Deus está operando nisso. Então, acho que...
Mano, tem alguma experiência? O primeiro ponto é isso. Deus é fiel. Ele cumpre o que Ele promete. Samuel está escrito assim, Samuel diz, o caminho de Deus é perfeito, as promessas do Senhor sempre se cumprem. Talvez dê voltas diferentes e venha por caminhos diferentes dos que você gostaria, dos que você imagina, mas sempre se cumpre, o nosso Deus é fiel. E a gente não precisa querer assumir a responsabilidade de coisas que estão sob a responsabilidade do Deus que é fiel. Querer assumir a regência do maestro sem você ser regente não dá certo. Deus é fiel mesmo quando a nossa sensação não condiz. Minha oração hoje aqui nesse primeiro ponto é que o Espírito Santo console e acalme o seu coração se você vive um momento de espera e aflição, sem saber o que vem pela frente, e começando às vezes a duvidar da sua fé e da bondade, da fidelidade de Deus. O autor de Hebreus nos sugere, vamos olhar para a vida desse casal, eles levaram 25 anos esperando esse filho, teve promessas que eles não viram se cumprir, a gente leu, eles avistaram de longe, mas que não deixaram de se cumprir, porque eles não viram. Deus cumpre o que Ele promete. A história de Abraão atesta isso, a fidelidade de Deus. Por isso, nosso primeiro ponto hoje, simples e profundo assim, Deus é fiel. A gente deveria caminhar uma caminhada buscando o Senhor me dar experiências onde eu experimente da tua fidelidade, que isso marque a minha vida para que eu não duvide. Deus tem interesse em fazer isso na sua vida e na minha vida. O segundo ponto de hoje é que Deus é surpreendente. Ele não é só fiel, mas Ele nos surpreende. Os caminhos dEle são mais altos que os nossos. Isaías mostra Deus falando sobre si mesmo para a gente. Deus diz assim, os meus caminhos, assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Então, quando a gente pensa que entendeu, que encaixotou Deus, Ele vem e nos surpreende. Quando a gente se gaba da nossa teologia reformada, impecável, Ele vem e nos surpreende. Eu estou para além dessa teologia sua, reformada, impecável. Quando a gente pensa que não tem mais jeito, não deu tempo, agora não dá mais para acontecer, Ele diz, dá tempo sim, eu sou o Senhor do tempo, eu venci até a morte, então a morte não é mais o fim, e Ele continua nos surpreendendo. Mesmo quando a gente não espera mais, Ele vem e nos surpreende. O texto que a gente leu hoje diz assim, em Gênesis, versículos 6 e 7. Sara declarou, olha a declaração dela. Isso é um cântico, tá, de Sara. Ela compôs aqui alguma coisa. Depois a gente vai ver também Ana cantando, a partir da promessa de Deus se cumprindo na vida dela também com o filho. E Maria, mãe de Jesus. Mas aqui é Sara primeiro, e ela diz, Deus me fez sorrir, todos que ficaram sabendo do que aconteceu, vão rir comigo. Olha que lindo isso, não é mais rir de mim, falando, essa mulher não teve filho, vão rir comigo, vão celebrar comigo. E disse mais, quem diria a Abraão, hein Abraão, deve ter dado uma cutucada, que sua mulher amamentaria um bebê, e no entanto em sua velhice eu lhe dei um filho. Lembrei de uma música do João Alexandre, que ele teve aqui tocando com a gente no final do ano passado, que tem uma frase linda que é: quem sou eu para detê-lo em meus limites? Tem uma outra que a gente cantou hoje aqui, que é: quem sou eu para questionar? Ele é um Deus surpreendente, os caminhos dele são mais altos. Aí eu tenho mais uma pergunta para fazer para vocês. É legal a gente trazer à memória essas coisas, exercitar o nosso coração nesse sentido, para perceber coisas que às vezes a gente esquece. Qual foi a última vez que você teve uma experiência surpreendente com Deus? Marcos, você tem? Você hoje está falando pouco, eu estou falando muito, né? Qual foi a última experiência surpreendente que você teve com Deus? Se você tem isso na memória.
Não, eu quero falar depois que você contar a sua história de surpresa.
Ah, tá bom. Eu tenho uma que eu vou contar para vocês. Felipe, quer contar? Quer que eu conte primeiro? A minha.
Você não quebra uma sequência.
Combinado
você já, a gente já pregou antes. Por que você está mudando?
Não, mas alguém me falou que era para fazer diferente. Não sei quem foi. Essa experiência eu nunca contei para vocês, mas ela aconteceu aqui, recentemente. Comigo, com a Luísa, com os meus filhos, aqui na igreja. Eu descobri recentemente que eu tenho autismo. Eu e o meu filho, e um dos meus filhos. E isso foi uma descoberta maravilhosa para a gente. Ressignifiquei uma série de coisas da minha história. Luísa ficou mais paciente comigo. Porque tem determinado que eu falo: Paulo, guarda isso. E eu não consigo guardar. E ela falava: você não me valoriza, você... E hoje, ela tem sido um pouco mais complacente comigo, e eu falo: eu prometo que eu te valorizo, mas o meu funcionamento cerebral é diferente. E eu vou fazer exercício e terapia para tentar melhorar isso. Mas ressignificou uma série de coisas e foi muito, tem sido muito importante para a gente. Mas uma coisa começou a nos preocupar muito, que foi a questão dos valores que começaram a aparecer na demanda da nossa receita familiar para o tratamento meu e principalmente do meu filho. E a gente falou: como é que a gente vai fazer? Isso não estava previsto, isso não está dentro do nosso orçamento. E é um monte de coisa que vai surgindo, demanda. Tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquela terapia. A gente falou: calma, a gente não vai poder fazer tudo. E vamos orar, pedir a Deus, o Deus que é fiel, o Deus que é surpreendente, para que Ele nos surpreenda. Eu não sei como é que vai ser, mas vamos ver o que vai acontecer. E aí, gente, eu sou presbiteriano, quero pontuar isso. Desde cedo nasci na igreja presbiteriana. E a gente orou num dia lá, preocupado, e no começo de uma semana, eu voltando da minha corridinha de manhã, fui olhar o meu celular, tinha uma mensagem de uma irmã muito querida, aqui da comunidade da Vila, dizendo assim: Paulo, pode me passar os seus dados bancários? Aí eu falei: o da Vila é dízimo@comunidadedavila.org.br. Você ainda não decorou isso? Aí ela falou: não, é o seu mesmo, seu e o da Luísa, que eram os dados de vocês. Eu falei: mas por quê? Aí ela falou: Deus falou comigo. Eu falei: você sabe que eu sou presbiteriano, né? Falou: é, mas eu não sou, ela falou. E Deus falou comigo que era para eu depositar um valor X na conta de vocês. Aí o presbiteriano se arrepiou e chorou no carro e falou: Senhor, você é surpreendente. Surpreendente a ponto de aquecer o coração dos presbiterianos. Não é? Você riu bastante. Você é presbiteriana? Se não for, não pode rir muito, né, mano? Brincadeira, brincadeira. A gente já riu muito também lá em casa com isso, e agradecidos a Deus por isso. Eu falei para os meus filhos, falando um pouquinho dessa mensagem: filho, Deus é surpreendente, vocês estão vendo? Aí o meu filho, que parece muito comigo, ele falou: pô, pai, muito legal isso, mas não precisa ter surpresa toda hora não, né? E eu falei: mas não é toda hora, sabe qual é a surpresa maior? É que Ele continua amando a gente, vindo atrás da gente. é um Deus que permanece nos amando quando a gente briga com Ele, quando a gente está chateado com Ele, quando a gente diz, eu não confio mais no Senhor. Faz muito tempo que o Senhor prometeu algo que ainda não veio. Ele continua nos amando, nos cercando e vindo atrás da gente. Isso é surpreendente, esse é o Deus surpreendente, que continuou amando Sara, Abraão, que amou Ismael e guardou Ismael, e a mãe de Ismael, e que depois trouxe Isaac. E esse é o nosso Deus maravilhoso, surpreendente. Essa era a experiência surpreendente assim, que eu tinha para contar.
Bom, eu não sou presbiteriano, devo confessar.
Que quem está nos assistindo, que é presbiteriano raiz e tudo mais, não, isso não dê nenhum problema, né?
A gente corta depois.
Isso, a gente corta depois.
Sou filho, minha mãe é pentecostal, meu pai batista, que também renunciou
ao
seu pentecostalismo, mas a Cris, linhagem real, presbiteriana.
Amém.
Filha de Isaac, Jacó, Davi, está lá. Ela é presbiteriana, sou salvo através dela. Eu acho assim, crescendo na igreja, né, você sempre ouve, ah, Deus cuida, Deus é amor. E minha mãe teve uma sacada muito genial comigo, porque teve uma coisa que ela repetiu ao longo da minha vida, né, com 5, 10, 20, 30... E ela falava, Felipe, você conhece, você sabe, mas você não fez a conexão com o seu coração. Ela falou, você sabe de muitas coisas, mas você esquece de fazer essa conexão. E aí você ouve essas coisas, né, e como vão repetindo, você vai, mas talvez você não consiga destravar na hora. Né? Você fala, não, mas eu tento fazer, né? Eu faço, eu conheço. Eu... Não, certamente, né? Sou corpo, espírito, mente, tudo junto. E eu acho que, pensando e meditando nessa pergunta que você fez, o que assim, a primeira memória assim, mais forte que veio foi no nascimento da Marina. Né? A Marina nasceu no Líbano, a gente tinha tomado essa decisão. A gente estava bem contextualizado, era uma forma de honrar o país onde a gente estava. A gente se sentiu em paz. A Marina veio, já, a gente já sabia, então ela veio prematura, né? Então, a gente já estava naquela expectativa. O parto foi extremamente difícil, foram 16 horas. Eu lembro da Cris gritando, eu lembro que a mãe dela veio para o país para ajudar a gente. Eu lembro ela ainda no canto, chorando em silêncio. Ela chorava. Teve um momento que a médica olhou para mim, né, como se eu pudesse resolver alguma coisa. Eu falei, cara, tira, não sei como. Né? E a gente, naquele momento, né, já quase 16 horas de parto, o coração estava descendo, a gente sabia que ela estava em risco, a Cris estava em risco também. Mas foi um momento assim, muito especial para mim, porque quando eu peguei a Marina, foi um momento que eu, pela primeira vez, tão claro, eu entendi que Deus me amava, Deus me cuidava, que Deus era amor, que Ele é cuidado, e não somente um conceito. E para mim foi um momento tão mágico, porque não era um cuidado, ah, vai estar tudo certo. Era uma paz que a gente sabia que a Marina podia vir a falecer. Tanto que depois ela passou dias no hospital, onde a gente não teve acesso. Teve dias onde a gente se preocupou, mas foi um momento singelo. Assim, eu gosto de falar assim, foi um momento mágico, né, da minha caminhada com Cristo, com Jesus, com Deus, porque foi lá, a primeira vez na minha vida que eu entendi, e eu senti, e fiz essa conexão. Deus é amor, Deus é cuidado, está comigo.
Paulo, esse texto que você fala assim, Deus é o meu sorriso, né, que Sara fala, e depois ela fala, todos que ficarem sabendo do que acontecer vão rir comigo. Eu acho isso é muito... existe uma linha que o autor deixa para a gente observar quando a gente vai lendo em Gênesis, que é o riso. Que, na verdade, no hebraico tem um trocadilho ali, que não vem ao caso aqui, mas existe uma sequência de risos aqui no texto que traz uma mensagem aqui que o autor está querendo deixar. Se você voltar no capítulo 17, versículo 17, o primeiro a rir, duvidando de Deus, da promessa, é Abraão. Abraão, ele se esconde, se prostra, e perante o seu rito de se adorar a Deus, ele dá uma risada interna e pensa, ele está prometendo para mim, mas na verdade eu vou tentar com o filho, com uma serva que a gente tem. Depois, quando Deus aparece para Abraão e fala, Abraão, você vai ser pai. lá dentro da tenda, um capítulo depois, no capítulo 18, Sara ri. E Deus fala, vem para fora. Você riu. Eu não ri. Você riu, Sara. Você riu. E aí agora ela... Se você continuar lendo o texto que a gente leu do capítulo 21, quando Isaac for desmamado, Agar vai rir. Isso vai causar ira para Sara e vai mandar embora. Então, o riso está no texto. Só que os três exemplos que eu dei aqui do texto de risada são negativos. São risadas que não são saudáveis. E querendo ou não, para mim tem um significado, que então, nem sei se é do texto, mas eu uso muito a risada para dar recado. Então, eu sempre usei o humor para falar verdades, que não tinha coragem de falar sério e nem com muito amor. Então, a gente vai fazer zoando. A gente, isso, querendo ou não, não sei porquê, chegou no nosso, equipe ministerial aqui na igreja, né? Tô tão ruim.
Gente, isso. É demais isso aí. Vocês têm que...
E aí a gente, às vezes você usa humor para machucar, às vezes você usa humor para ironizar. E o humor, ele tem todas essas nuances que são falta de fé, são falta de amor, falta de carinho, falta de cuidado. Mas existe um sorriso que é esse que ela está falando. Quando eles vão rir bem. E é interessante que eu e o Paulo, também vou contar aqui, eu não contei no primeiro. Porque eu estava pensando, falei, agora eu vou só falar depois. Eu e o Paulo, a gente, no último ano, teve algumas desavenças. E aí eu saía do nosso encontro e falava, ô Gustavo, o Paulo está me ofendendo. O Paulo está me desrespeitando. E a gente caminhava junto. E às vezes eu usava o humor para zoar ele, ele usava o humor para voltar, mas estava uma rachadura. E o Paulo é um dos caras que eu mais admiro. Eu lembro quando eu vim para a vila e eu fui contratado por ele para ser o chefe dele. Isso aí traz muito problema para mim. E olha o humor aí. E eu lembro que ele me chamou e a gente, eu vim trabalhar com ele e eu lembro, cara, que privilégio, vou trabalhar com o Paulo. Sempre era uma vontade, sabe aquela coisa de, na área que você trabalha, quero trabalhar com esse cara, era isso. E esse um ano foi difícil. Quando eu soube que ele tinha esse CID, né? Ele estava, Marcos, está para sair, a hora que sair eu vou esfregar na cara da Luísa e sua. Era ele usando humor para mim. Aí eu falava...
Estragou, Marcos, estava super tava sensível,
né?
A fala.
Não tá. E aí saiu. E, cara, e é interessante ele falar isso. Eu descobri que eu sou... O que é que você é mesmo?
Autista.
Autista. É que eu erro aqui. E aí ele fala, foi uma alegria. E foi, cara. E aí... então quando ele fazia isso... Quando eu falava, Paulo, faz isso. Não vou fazer... era por isso. E poder rir, presta atenção no que eu vou falar aqui, quando eles souberem, vão rir com a gente. O riso de quem não está machucando, mas é o riso de quem, suas limitações e as minhas, que são outros cídios que a gente não vai contar aqui, Paulo, era por isso. Vamos rir com Deus, porque na ironia da situação, Deus escreve uma história linda, de sorriso. Então, na sua dificuldade hoje, um dia você vai rir. E quando você contar o seu testemunho, fala, ri comigo, não dói mais. Ou pelo menos não está, doía lá, mas agora é uma história linda. Ouvi o Felipe hoje, eu nunca soube. Eu sempre achei, que privilégio, hein, Felipe, te tirou lá da Arábia para vir para cá. E hoje dá para sorrir, ou talvez esperar um pouquinho mais. Que família sendo construída aqui. Que privilégio a gente ter de ter você. Que privilégio o Brasil tem de ter você liderando a CV. Risos de histórias tortas. Que ele está escrevendo aqui, que a gente pode cantar. Grandes coisas fez o Senhor por nós.
Amém. Deus é fiel. Deus é surpreendente. E Deus, ele provê para nós uma solução definitiva, que em Hebreus o autor diz assim, o Abraão, ele não conheceu essa resposta definitiva, porque ele veio antes, 4.000 anos atrás, só 2.000 anos depois que a gente vai ter contato com o verdadeiro herói, com o verdadeiro filho da promessa, Jesus Cristo, que provê para nós o que a gente precisa, redenção. Se você tem olhado para essa série, para esses personagens, e pensado assim, encontrei alguém, encontrei um herói para imitar, você ainda não entendeu essa série. Porque, na minha opinião, o nome dessa série podia ser Nem Um Pouco Perfeitos. Abraão, o pai da fé, teve momentos incríveis, lindos, de experiências marcantes que a gente ouve até hoje e que nos inspiram, que falam ao nosso coração. Mas ele teve momentos muito, muito feios, muito ruins, escolhas terríveis, que geram consequências que a gente colhe até hoje. Quando eu olho para essa série, o que eu concluo é: Abraão precisa de um redentor, Sara precisa de um redentor. Caim, que matou o seu irmão, precisa de um redentor. O Davi, que assassinou o seu amigo para ficar com a esposa dele, precisa de um redentor. Eu, quando eu olho para a minha história, eu penso, eu preciso de um redentor. E eu tenho certeza que essa é a sua necessidade mais profunda também. Tenha você consciência dela ou não. Alguém que, olhando para a gente, caminhando sem esperança, desanimado, violentos, fazedores de guerra, indiferentes ao sofrimento, alguém que diz, eu preciso entrar nessa história pessoalmente e com a minha vida, dar a eles nova vida. É isso que Jesus faz por mim e por você. Isso acontece na cruz, de maneira clara e definitiva. Abraão não viu, mas a gente já sabe que aconteceu. A gente tem esse privilégio. E o autor de Hebreus ressalta para nós esse privilégio que nós temos e os que vieram depois tiveram. Eu lembrei de uma história falando sobre esse Deus que entra no nosso lugar. Uma experiência que eu tive, que eu nunca mais esqueci. Eu não tenho boa memória, mas em 2016, 2017, 2018, não lembro qual foi o ano, mas eu lembro que numa cidade da Flórida, um maluco pegou um fuzil, entrou numa escola e matou 15, 17 crianças, morreram professores também. Foi horroroso isso foi muito noticiado. Eu lembro que um repórter da CNN foi para o local e entrevistou a mãe de uma das vítimas, a mãe de uma das crianças desse massacre terrível. E eu lembro que ele fez uma pergunta para ela ao vivo, e isso me marcou, porque eu falei, nossa, essa pergunta, jamais faria essa pergunta, mas ele fez uma pergunta para aquela mãe que foi, se você pudesse dizer alguma coisa para sua filhinha, que morreu com a bala de um fuzil, se você pudesse dizer alguma coisa para ela agora, o que você diria? E aquela mãe, aos prantos, ao vivo, falou, minha filha, eu entraria no seu lugar para levar essa bala no seu lugar. Eu queria ter morrido no seu lugar. Mas ela falou isso com um choro impotente ali, uma coisa muito triste de se ouvir. E eu lembrei dessa história pensando que o nosso Deus tem o mesmo sentimento em relação a nós, mas ele não tem a impotência que aquela mãe tinha, que eu e você temos. Ele é poderoso, gracioso, e decide entrar no nosso lugar, pessoalmente, enviando o seu filho, o verdadeiro filho da promessa, para tomar o nosso lugar. Então, quando ele nos vê tristes, desanimados, talvez hoje aqui, olhando para mim, para você, no seu coração, ele diz: não desanima, permanece firme. Toda dor é por enquanto, toda lágrima será enxugada, todas as promessas, as que ainda não se cumpriram, vão se cumprir, porque Ele é fiel, porque Ele é surpreendente e porque Ele nos provê Cristo Jesus, o Salvador. Quero te convidar a fechar os seus olhos e orar comigo, com gratidão e louvor a esse Deus maravilhoso, fiel, surpreendente e que se entrega, se coloca na frente da bala, da morte no nosso lugar, mas poderoso ressurge, ressuscita e nos ressuscita junto com Ele, nos dando nova vida, nova possibilidade, novo recomeço, fé renovada. Pai bendito, Pai amoroso, Pai fiel, surpreendente, Pai que se entrega para nos fazer Teus filhos, muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor nos oferece. Muito obrigado porque em tempos difíceis o Senhor continua com a gente. Muito obrigado porque quando os nossos olhos não percebem, o nosso coração não sente, o Senhor continua com a gente, por ser um Deus surpreendente, por ser um Deus fiel. Continua falando, Senhor, aos nossos corações, renova em nós o ânimo, a fé, a alegria da Tua salvação, restitui em nós a alegria da Tua salvação e nos conduz, Senhor, nos conduz através do Teu Santo Espírito, sempre nos lembrando da Tua fidelidade, do Deus surpreendente que Tu és. E nos lembrando de Jesus, aquele que habita em nós e que em nós estabelece nova vida, vida eterna, nova natureza e consequentemente novos hábitos, novas escolhas, nova maneira de tratar as pessoas, nova maneira de enxergar o mundo e a realidade ao nosso redor. Seja louvado, Senhor, o Teu nome e engrandecido por cada um de nós, nas nossas vidas, por onde formos. Nós oramos assim, com gratidão e com louvor, em nome de Jesus. Amém.